את השם דף סמך א' דג'ו המציע, עולה פרסוע מימין זונוב ודף, שלום עליכם. סתמוס דף סמך עמוד ב', נטל סיר עלי אג'יבא שאותן על מנפה לברייטה. נוסע גולוס פסוקים, כסיכתניה ספרי בסנג'י, קוברה ז'ורוס. את כספך לא תיתן לו בנשך, ובמרבית לא תיתן אוכלך. איתם ליטרמת שכו פסוק ואיג'י זה, הוא סב ג'ינגרו ננדה, אם תרוק עדי נשך, ז'ורוס. ובמרבית, מותר נומי פרז'ורוס, não dê a sua comida. Não sei porque a Torá escreveu dessa forma. Então, porém, fala a Breta. Até agora a gente sabe que a pessoa que empresta dinheiro e cobra juros transgride a proibição de Nesher. Vimos ontem que essa palavra Nesher vem da palavra Neshiha. O credor está mordendo o devedor, cobrando mais do que ele merece. E a palavra Ribit é um outro tipo de nome para os juros, se refere à pessoa que cobra juros quando ele empresta comida. Então, Nesher Beohe Minan, não sabe que a pessoa que empresta comida e cobra juros, ele também transgride a proibição de Nesher. Então, muito mais Nesher Ocher, que a Torá fala claramente Nesher Ocher. A pessoa que empresta comida e cobra juros transgride duas proibições, Nesher e também Ribit. Ribit Bekeser Minan, então se sabe que a pessoa que empresta dinheiro e cobra juros, ele transgride a proibição além de Nesher, também de Ribit, estamos tomando Nesher Kesef. Então, repete Nesher Kesef, vem nos dizer isso. Ou seja, começamos da Samech ali em cima. E mesmo em Nian, Nesher Kesef, Sherekvar Neymar, Mutashir Lachicha. Uma vez que a Torá não tem que escrever Nesher Kesef outra vez, ela já escreveu uma vez. Mutashir Lachicha. Então, em Nian, Ribit Kesef. A situação de Imenu em Nian, a Torá repete algo, vem ensinar algo diferente. Outra vez eu falo Nesher Kesef duas vezes, vai dizer que a pessoa que empresta dinheiro e cobra juros transgride duas proibições, também Nesher e também Ribit. Essa é a novidade do que o Pasuk disse Nesher Kesef, eu repeti. Ele era Belove, Bemave Minayin. Até agora a gente sabe que a pessoa que ele pega emprestado dinheiro e paga juros, ele transgride essas proibições que a gente mencionou, Nesher e também Ribit. Então sabe que o credor que ele cobra os juros, ele também transgride essas duas proibições. Neymar Nesher Belove e Neymar Nesher Bemalve. Temos uma Gzeah Shavah. A Torá usa o mesmo termo Nesher, também com relação ao devedor e também com relação ao credor. Uma sucessão dos dois assuntos, uma Gzeah Shavah. Ma Nesher Amur Belove lo chilak tabu bekesef ben beochel, ben benesher ben beribit. Assim como com relação ao devedor, a Torá não diferenciou. Ele paga juros porque ele pegou emprestado dinheiro ou comida, ele transgride duas proibições, também Nesher e também Ribit. Então, af nesher hamur bemalve, lo tachlok bo, ben bekesef, ben beocher, ben benesher, ben beribit. A mesma coisa no caso do credor que cobrou os juros, ou de comida, ou de dinheiro, ele transgride também duas proibições, nesher e também ribit. Por causa dessa gzera shavah, esse uso da mesma palavra, também com relação ao love, também com relação ao malve, a palavra nesher. Minayin rabot kol davar, de onde sabe que essas proibições de Nesher e Ribit se referem a qualquer empréstimo em troca de juros, mesmo se não seja dinheiro ou comida. Estamos de uma Nesher Kodavar Asherishach. O pastor fala Kodavar Asherishach. Qualquer tipo de empréstimo em troca de juros está proibido por Nesher e também por Ribit. Assim diz a Braita. Fala Ravina Amar, disse Ravina, Lo Nesher Beohel, Velo Ribit Bekesef Srihikra. Fala Ravina, que a gente não aprende isso que a Braita diz desses psukim. Você aprende de outra forma? Dictiv et kaspecha lo titen lo benesher, veuchlecha lo titen bemarbit, que de que amat. Fala, Rabina, se a Torá tivesse dito, o seu dinheiro não dê em troca de nesher, e a sua comida não dê em troca de marbit, aí a Breta precisaria explicar da forma que explicou dos sukim, nesher ocher, ou emeno enyan, a gzera shavah, para dizer que isso é a proibição de nesher e também ribit. Sobre tanto comida, quanto dinheiro, quanto outras coisas, tanto com relação ao devedor ou ao credor. Porém, acha de que tivet kaspechal ou titen lo benesher, ou bemarbit ou titen ochrecha. Porém, agora que a Torá inverteu a ordem das coisas no Pasuk, disse, o seu dinheiro não dê em troca de nesher, e com marbit, não empreste comida. Uma troca de ordem de coisas no Pasuk. Primeiro o Pasuk menciona o dinheiro, e depois Nesher, depois menciona Marbit e depois a comida. Por quê? Kribei, Hachi, por isso que a Torá veio dizer, como se a Torá tivesse escrito da seguinte forma, Kaspechal oten lo benesher o bemarbit, o benesher o bemarbit, o tenoch lecha, o motivo que a Torá aproximou a palavra Nesher de Marbit, é para dizer o seu dinheiro não dê em troca de Nesher e Marbit. A pessoa que empresta dinheiro e cobra juros traz essas duas proibições. E Benesher ou Bemarbit não empreste a sua comida. Quer dizer que também a pessoa que empresta comida e cobra juros trazia as duas proibições. E isso se aplica tanto com relação ao devedor quanto com relação ao credor. O pastor aqui se refere também ao credor. Lotiten. Beatana Neymar Neymar, que amar. Pergunta melhor que a Breita não explicou assim o Sukim. Ravina não tem autoridade de discutir com um sábio da Breita? Ah, que amar. Conforme Ravina, isso que a Breita veio dizer. E no Lone Neymar Kra. Se a Torá não tivesse invertido a ordem das coisas no Passuco, aí Tiomed Zerashavá. Então aí a gente ia explicar a fonte dessas leis, como a Breita explicou. Isso que a Breita própria quis dizer, diz Ravina. Achar Shenemar Krak Zerashavá no Tzarich. Agora que a Torá inverteu a ordem das coisas no Passuco, não precisamos explicar o Passuco como a Breita. Podemos explicar que a proibição de Nesher e de Marbit se refere a dinheiro ou comida, ou outras coisas, se refere tanto ao devedor quanto ao credor. Na Gzerashavá Lamali, se Ravina já aprende dessa forma, de explicar o Passuk, que a proibição de Nesher e de Marbit se refere também ao credor, o que a gente aprende dessa Gzerashavá Nesher Nesher, entre o devedor e o credor? Nesher Kodavara Sherishak de Lokatav Malve, fala Agmará, precisamos da Gzerashavá para dizer que essa proibição de juros sobre qualquer tipo de empréstimo se refere tanto ao devedor pagando os juros quanto ao credor cobrando os juros. Porque esse passuk que Kodavara Sherishar se refere ao devedor. Então temos que aplicar essa lei ao credor através da Gzera Shavá, que a Torá usou o mesmo termo nos dois casos, o credor e o devedor. Amarava Balanavat Lama Lide Katab Rahmana Lav Beribit Lav Begeze Lav Beuná. Uma pergunta muito interessante. Por que a Torá tem que dizer que é proibido cobrar juros, proibido roubar, e é proibido fazer a Unaá, como a gente viu já, enganar o outro numa venda, ou o vendedor cobrando a mais, ou o comprador pagando a menos? Por que dizer tantas proibições? É a mesma coisa, a pessoa não pode pegar dinheiro que ele não merece. Tzrihi, farava, é sim necessário. Dekatav Rahmana lav beribit mishum dechidushu, da filo belovesra Rahmana. Se a Torá tivesse dito que é proibido cobrar juros, ele não ia poder usar a lei dos juros como base para outras leis, para saber que é proibido roubar e o ladrão tem que pagar, ou é proibido enganar o outro numa venda, porque a situação de juros é uma novidade. Mesmo que o devedor ele está disposto a pagar juros, ele sabe que não vai conseguir pegar emprestado tanto dinheiro sem pagar juros, por tanto tempo de empréstimo. Ele está disposto a isso. Ele abre mão desse dinheiro, mesmo assim a Torá proíbe. É uma novidade, é um decreto da Torá. Não podemos usar uma lei que é uma novidade, algo inovador, como base para outras leis. Não pode ser que essa situação tenha algo específico que a Torá proíbe. Outras situações não. Vem que a Tav Rahmana Lav Begeze. Se a Torá só tivesse dito que é proibido roubar, mesmo assim não poderia deduzir a Onaá e o Ribit dessa proibição de roubo, Mishum de Bar Korche, porque no caso do roubo, o ladrão arrancou o objeto da posse do dono, isso é proibido. A Volonaá e Malon, no caso da Onaá, o comprador e o vendedor fecharam um negócio, o comprador aceitou pagar tal soma e o vendedor aceitou tal soma. Ninguém está arrancando dinheiro da posse de outro, à força. Então poderia pensar que não tem problema. No caso dos juros, o devedor está disposto a pagar os juros, mesmo assim a Torá proíbe. Tu não poderia usar a lei de roubo como fonte para proibir a Onaá ou o Ribit? Vem que a Tav Rahmana Lav Beonaá, se a Torá só tivesse proibido a Onaá, Mishum Deloyado Demachem, poderia falar no caso da Onaá, uma situação específica. O comprador, digamos que ele pagou a mais, mas ele não achou que estava pagando a mais. Depois ele descobriu que foi enganado, ou o vendedor cobrou a menos, não sabia. Fala, nesse caso é proibido. Mas numa situação de roubo, poderia falar que essa vítima do roubo, por padrão, ele abre mão desse dinheiro. Ele não quer mais ter problema com esse ladrão, tem medo do ladrão, ou que seja, não quer ter mais dor de cabeça, então poderia falar que ele abre mão desse dinheiro. E o ladrão não tem obrigação de devolver. Fala a Torá que sim, por isso eu também ensino a proibição do roubo. No caso dos juros, o devedor, ele sabe que está pagando mais do que o valor do empréstimo, então poderia falar, uma vez que ele abrir mão, não existe nenhuma proibição em cobrar juros. A Torá que sim é proibido, então é necessário que a Torá mencione a proibição de roubo, juros e oná. Então falando, cada mercado loátia. Então, como a gente viu, não é suficiente que a Torá mencione uma proibição para deduzir as outras duas. Tente cada mitat, seria suficiente que a Torá mencione só duas proibições para deduzir a terceira. Como assim? Hei Teite, qual seriam as duas proibições? Lo lichto brahman alav beribit, veteite me'alach. A Torá só escreva que é proibido roubar e é proibido aoná. Então, talvez eu poderia deduzir que é proibido cobrar juros. Vamos aqui não? Maleana sheken shelo midat. Poderia pensar que não seria proibido juros, porque no caso do roubo, a vítima do roubo não estava de acordo em perder esse dinheiro. No caso da oná, a vítima da que pagou a mais ou cobrou a menos não estava disposto a perder esse valor. Ele foi enganado. Ele achou que estava fazendo uma venda ou uma compra justa, mas foi enganado. Então, fala, nesses casos é proibido. No caso dos juros, o devedor sabe que está pagando a mais do que o valor do empréstimo. Poderia falar que não tem problema. Está disposto a isso, ele abre mão desse dinheiro. Isso fala, não, tomar beribida imediata. No caso dos juros, o devedor está disposto a pagar a mais para conseguir esse empréstimo. Poderia falar que não. Pensar que não tem problema. Então não é suficiente que a Torá mencione a Oná e o Gesler para deduzir o Ribit. Talvez seja suficiente que a Torá mencione a proibição de roubo e juros. A gente pode deduzir a proibição de Oná. Aqui não. Poderia falar um roubo é com certeza proibido. No caso dos juros, você pegou 100 e está pagando mais do que 100, é proibido. Já no caso da Oná, poderia falar que é permitido, poderia pensar errado, porque é normal que numa venda ou o vendedor seja prejudicado ou o comprador seja prejudicado. Faz parte dos riscos de uma venda. Poderia falar que não tem problema. Fala a Torá que sim. Isso que a Torá veio inovar, a Torá tem que mencionar a Oná. Então, fala Gmará, que a Torá não tem que mencionar que é proibido roubar. Já saberia disso. Uma vez que é proibido cobrar juros, é proibido enganar o outro numa venda, é óbvio que é proibido roubar. Ou seja, Demai Parhat, o que você perguntaria? Maleribit Eker Hidush? Não posso usar a lei dos juros como fonte para proibir o roubo? Porque os juros é uma novidade? É um decreto da Torá que não se entende? Porque mesmo que o devedor seja disposto a pagar juros, é proibido? Então, não poderia aprender da lei dos juros a proibir roubo? Então, falando a Oná, podemos rebater essa pergunta, falando que vamos usar como base a Oná. O comprador não pode pagar a menos, o vendedor não pode cobrar a mais. Então, se isso é proibido, o roubo também é proibido, arrancar dinheiro da posse do outro. Uma mala Oná, chequei noiada ao máquio. Então, a pergunta seria, mas no caso da Oná, poderia pensar que é proibido porque a pessoa que foi enganado não sabia que tinha sido enganado. Ele achou que estava comprando algo pagando o valor correto ou vendendo algo cobrando o valor correto. Ele não perdoou nada. Poderia falar que no caso do roubo, a vítima do roubo abre mão desse dinheiro porque ele não quer ter mais problema, mais dor de cabeça com esse ladrão, quer se desconectar desse ladrão por completo. Então poderia pensar que o ladrão não tem a obrigação de pagar pelo roubo. Uma forma de diferenciar a situação da Oná, do engano na venda, que a pessoa não sabia que estava sendo enganado, que é a situação do Gezer, que a pessoa sabe que foi roubado. Ribit Ohir, podemos rebater essa pergunta usando como base a situação dos juros. O devedor está disposto a abrir mão do dinheiro para pagar os juros. Ele quer pagar os juros, mesmo assim a Torá proíbe. Então, no caso do roubo é a mesma coisa. Mesmo que a vítima do roubo talvez abra mão desse dinheiro por padrão, a Torá diz que o ladrão tem que pagar. Então, poderia deduzir a situação do roubo da proibição de juros e de oná. A Torá não tem que escrever que é proibido roubar, porque já saberia disso. Então fala Menave Hazaradin Lorezei Kereizei Velorezei Kereizei. Os juros têm rigores específicos que não existem no caso da Oná e vice-versa. Mas o ponto é que nos dois casos é proibido. A Tzada Shaveshebae, no ponto final, os aspectos similares que eles têm, o denominador comum que eles têm, Shekem Bozlon, que na prática a pessoa que cobra juros está cobrando mais do que ele merece. E no caso da Oná, a pessoa também ou pagou menos do que devia, ou cobrou mais do que ele merecia. Está tirando dinheiro do outro sem merecer? Então, eu vou deduzir aqui, sozinho, que é proibido roubar. Amri falará realmente Yahinami, Elalav, Begezer, Lamali. É verdade, a Torá não precisaria escrever que é proibido roubar. Eu saberia disso. Porque a Torá se inscreveu, Lekover Sahar Sahir. A Torá se refere a um caso de um patrão que se recusa em pagar o salário do empregado dele. Isso que a Torá veio falar, inovar, quando proíbe o roubo. A Torá já escreveu que é proibido o patrão fazer isso. O patrão não pode deixar de pagar o salário. A Torá disse isso claramente. A Torá falou para dizer que a pessoa que não paga o salário do empregado tem duas proibições. Também lotashok, também lotigzo. Pergunta na velukma beribid veonav lavor lav shnelavim. Por que a gente não fala diferente, que a proibição de lotigzor é uma segunda proibição que se recai sobre a proibição de oná, o engano na venda, os juros? Por que dizer que justamente lotigzor se refere ao patrão que não paga o salário? Viramos a página. A Torá escreve lotashok que lotigzor no mesmo passo. O que a Torá veio dizer é que o patrão que não paga o salário do empregado, ele transcendiu a proibição de lotar shok e tem a proibição de lotigzor. Então faz sentido dizer que lotigzor se refere ao que está próximo no pasuk. Pergunta lotignovo de katabra quando lamari. Por que a Torá tem que dizer lotignovo, não furtem? Isso nem poderia ser deduzido do tzad ha-shavé de ribit, juros e oná. Fala-lhe que detalhe. A novidade de lotignovo é, como diz essa breta, lotignovo alminat lemekat. Digamos que Reuven quer atormentar a vida de Shimon e quer furtar algo só para atormentar a vida dele, de Shimon. E não quer ficar com esse objeto, ele vai devolver. Também isso é proibido por furto, fala a Braita. Isso que eu trago a dizer Lotignovo. Lotignovo, Armenat, Lechalet, Ashnomekep. Digamos que Reuven quer favorecer Shimon. Quer dar 100 reais de presente a Shimon, mas Shimon não aceita presentes. Então o que Reuven faria? Furta algo que vale 100 reais para pagar o dobro, pagar o kefir. Quando o ladrão furta, ele paga o dobro para dar esse presente, 100 reais a Shimon. Mesmo assim, isso é proibido por furto. Mesmo que a intenção de Reuven é ou favorecer Shimon, ou atormentar a vida de Shimon, mas não é ficar com o objeto, mesmo assim é proibido por furto. Isso que eu venho enfatizar com a proibição de Lotignovo. Fala o story para Ravashi. Por que a Torá proíbe a pessoa de falsificar os pezinhos dele? Digamos, um vendedor vende alguma mercadoria por peso e o vendedor falsifica o peso. O peso diz lá 1 quilo, mas na verdade pesa menos do que 1 quilo. Ou o comprador, que ele usa um peso para comprar mercadoria, o peso diz 1 quilo, mas na verdade pesa mais do que 1 quilo. Por que a Torá tem que dizer que isso é proibido? É óbvio que é proibido, assim como é proibido cobrar juros ou enganar o outro numa venda ou na Amalia Tomen Mishkalotav Emelach. Faravash, o caso é que, através do proibir, é numa situação que o comprador, ele mergulha o peso no sal, para que o peso pese mais. Depois ele pinta esse sal com o peso, para lucrar mais mercadoria. O peso diz lá uma certa medida, mas pesa mais. Aí no Gezer Mear, isso é um roubo. Isso nem poderia ser deduzido do Tzad ha-shavé de Ribit Yonah. Faravash, lavor la bishat asya. Rashi explica que a Torá veio falar que quando a pessoa falsifica o peso, isso por si só é um pecado, mesmo que ele não roubou de ninguém ainda. O que a Torá veio dizer? É óbvio que quando ele rouba, isso poderá ser deduzido de outras proibições. Continua na Tana, mas isso é breta. Lo ta'asu ave b'mishpat, b'midá, ou b'mishkal ou b'mesura. A Torá fala que é proibido enganar o outro numa situação de midá, uma medida diária, b'mishkal, uma medida de peso, uma mesura, uma medida de volume. Fala Braita, alguns exemplos. Bemidas ou medida carca. Uma área, por exemplo, é uma situação de medida de um terreno. Shloim dot de echad mimot hachama ou le echad mimot hageshamim. Por exemplo, dois herdeiros herdaram um campo e querem dividir o campo metade e metade. E contrataram um profissional para medir esse campo. E o profissional trouxe uma corda para medir a área das duas metades. Ele não pode medir com essa corda uma metade no verão, outra metade no inverno. Por quê? Digamos que ele mediu a metade do herdeiro A no verão. e chegou lá numa área de 5 cordas por 5 cordas de área. E no inverno, ele foi medir a segunda metade, outro terreno do segundo herdeiro, e mediu no inverno também 5 cordas por 5 cordas, e disse que os dois terrenos medem a mesma coisa, a mesma área. Ele não pode fazer isso, porque a medida não é correta. Nas cordas, no inverno, por causa da umidade, elas se expandem mais, se esticam mais. E no verão, por causa do seco, do calor, as cordas se contraem. Então, essa metade que foi medida no inverno, 5 cordas por 5 cordas, foi medida com essa mesma corda que se estendeu. É uma área maior do que a outra metade que foi medida no verão, com a corda mais contraída. 5 cordas por 5 cordas no verão é uma área menor do que 5 cordas por 5 cordas no inverno, se a pessoa usa a mesma corda sem corrigir essa diferença. Então a Torá proíbe isso, tem que fazer uma medida correta, exata, ou medir as duas metades no verão ou no inverno. Mebishkar, um exemplo que é proibido trapacear com peso. O comprador não pode colocar o peso dele no sal e depois pintar para que o peso pese mais. Está falsificando o peso dele. O Bamesurá, medida de volume, por exemplo, medida de volume de líquidos. O vendedor vai vender algum líquido para o comprador. Ele não pode ferver o líquido e medir, porque o líquido fervido, ele se expande mais. Quando o líquido vai esfriar, vai se contrair, e vai estar vendendo um volume menor, fazendo passar por um volume maior, está contrapasseando. E fala, Breta, Velud Verim Kavahomer, podemos deduzir disso. O mar misturar se errar mistoshim e deixar belug e kpida la aftura. Kavahomer leim, bechatzihim, lushlishita e nervita e belug, bechatzilu, verivitalu. Se a Torá proíbe esse vendedor de medir o líquido quente por causa de uma pequena diferença, é óbvio que é proibido que o vendedor trapacie mais ainda. Amarava disse Rava, lava li de katav Rahmana yitziat mitzrayim biribit, yitziat mitzrayim gabitzitzit, yitziat mitzrayim bimishkalot. Por que quando a Torá proíbe os juros, ordena os judeus de colocarem tzitziot nas roupas de quatro cantos, proíbe a pessoa falsificar pezinhos? Por que a Torá menciona nesses três casos a saída do Egito? O que tem a ver a saída do Egito com essas proibições? Desplicarava Amara Kadosh Baruch Hashem quer dizer o seguinte: Anim shifrante be Mitzrayim ben tipa shel bechor le tipa shel shel bechor. Fala Hashem que na praga dos primogênitos, Makat Bechorot, Hashem identificou os primogênitos da mulher e também dos homens. Ou seja, pode ser que numa casa dois filhos faleceram. Não esquecer, egípcia estava casada com o marido dela, egípcio A. E dele ela teve um filho primogênito. Esse egípcio que nasceu é primogênito dessa mulher e do marido. Então ele morreu na Makat Bechorot. Mas pode ser que um outro filho também morreu. Digamos que essa egípcia, ela traiu o marido com o egípcio B. E teve um filho. Esse filho é primogênito desse egípcio B. Também esse filho morreu. Os primogênitos de mãe e também de pai morreram no Egito, na Makat Bechorot. Então só Hashem pode fazer uma coisa dessa e identificar qual filho é primogênito de quem? Da mulher? De outros homens? Então, Hashem diz o seguinte: Anil Shatir Leifara, Mishetulei Maotav Benochri, Omarveu Tamre Yisrael Beribit. A Torá fala que é proibido emprestar juros, a Torá menciona a saída do Egito. Por quê? Quer dizer que Hashem identificou quais são os primogênitos da mulher, dos homens? Hashem também vai identificar uma situação de juros. Digamos que um judeu chega para Shimon e fala: Shimon, eu tenho dinheiro de um goi. Esse goi me mandou emprestar para um judeu em troca de juros. O goi pode emprestar para um judeu cobrando juros. O judeu pode cobrar do goi juros também. Então, esse judeu disse que esse dinheiro é do goi, mas na verdade esse dinheiro é dele. E emprestou para Shimon e cobrou juros e ficou com o dinheiro dos juros. Hashem diz que vai identificar uma situação dessas e essa pessoa vai sofrer as consequências. O Mimishi também me escutava em Melach. Ou a pessoa que ele falsifica um peso e ninguém consegue identificar a olho que esse peso é falsificado. E Hashem diz que ele vai identificar. Hashem vai identificar e vai punir essa pessoa. O Mimishe Tole, Klailan, de Bigdov, o Mertreleto, outra situação do Tzitzit, outra menção à saída do Egito, perto do Tzitzit também, para dizer que a pessoa que ele pinta o fio do Tzitzit de azul com um Klailan, uma tinta azul falsificada, e se faz passar de que está usando tzitzit com trelet, com a tinta azul válida, a Shem vai identificar uma situação dessas e essa pessoa vai sofrer as consequências também. Ravina Ikle Sura de Prat. Ravina, ele viajou para a cidade de Sura, perto do rio Eufrates. Amarlei Rav Hanina Misura de Prat de Ravina. Rav Hanina daquela região falou para Ravina: Etziat Mitzrayim de Katav Rahmana Gabi Shiratzim Lamali. Por que a Torá diz que é proibido que os judeus comam Shiratzim, animais rastejantes, e menciona lá a saída do Egito? O que tem a ver uma coisa com a outra? Amarlei. Falou Ravina, Amar HaKadosh Baruch Hu, Aniu Sheifchanti Ben Tipa Shel Bechor e Tipa Shel Shel Bechor. O antigo Hashem identificou os primogênitos no Egito. Ani Atid Yivaram Imi Shem Me'adev Kirvei Dagim Tmeim Bekirvei Dagim Teorim O Mohram Yisrael. Hashem também vai identificar aquele vendedor que mistura, por exemplo, peixes impuros com peixes puros e vende para os judeus. Hashem vai identificar uma situação dessas e a pessoa vai sofrer as consequências. Amalei, ana amalei kakashali. Falou Rav Hanina Misura de Prat. A pergunta dele não era dessa menção de Tziat Mitzrayim perto da proibição de comer Shiratzim. A pergunta é por que a Torá mudou o verbo. Nos psukim de antes, a Torá fala Hamotzi, Hashem tirou o povo de Israel do Egito. Nesse pasuk do Shiratzim, dos rastejantes, a Torá diz Hamale, Hashem levantou, Hashem elevou o povo de Israel da terra do Egito. Por que essa mudança do verbo? Mas na Hamale de Katav Rahman. Por que? Amale, ele quer Tana Bira Bishmael. Fala a vida como a Breta de Bishmael já explicou. Tana Bira Bishmael fala a Breta, Amara Kadosh Baruch Hu. Irmale, Heilete Tissemi Mitzrayim, Ela Bishil Davarze, Shem Itamim Bishlatzim Dayai. Falou a Shem, que mesmo que a única mitzvah do povo de Israel é a proibição de comer animais rastejantes, será suficiente para Hashem tirar o povo de Israel do Egito. Isso que a Torá veio dizer, essa malá, essa vantagem que o povo de Israel recebe não comendo os rastejantes, é suficiente para merecer a saída do Egito. Por isso se verbo amalê, da palavra malá, uma vantagem, uma situação especial. Amalê, vou lá ficar na missura, o minaf shagrei tfem yeribidu mitzim mishkalot. Então se a Torá mudou esse verbo e falou amalê em vez de amutzi, para dizer isso, parece que a pessoa que ele não come rastejantes, esse shiratzim, ele é mais recompensado do que a pessoa que não cobra juros, ou não falsifica os pesos, ou coloca tzitzit na roupa. Pois o Torá falou lá, amutzi, tirou o povo de Israel do Egito, aqui fala amale. E se pergunta da professora, será que é mesmo assim? Amale afogad ilon afeshagrayot feme isselimichlin. Fala bem aqui, não necessariamente. A Torá veio dizer que essa situação de comer animais rastejantes é uma situação repugnante para o povo de Israel. Não é bonito para o povo de Israel comer animais desses. Então, fala Hashem, se o único motivo para tirar o povo de Israel é essa proibição, será suficiente para o povo de Israel, que foi tirado por Hashem do Egito, não seja uma situação repugnante de comer esses animais? E seja, por contrário, uma situação favorável, meulá, uma situação especial, vantajosa, comendo só animais puros, mas não necessariamente a pessoa que não come shiratzim, ele é mais recompensado do que a pessoa que ele cumpre outras mitzvot. Isso fala que nós paramos aqui por hoje. Não percam amanhã. Vamos ver uma outra situação que o devedor ele pagou juros e depois ele foi no tribunal reclamar. Ele quer receber esse valor dos juros de volta do credor. Será que ele tem esse direito sempre? Ou será que às vezes sim, às vezes não? Com muito mais. Sim, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém. Amém.